Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma das fortes amarras que entravam o progresso de desenvolvimento do Brasil e retardam a progressão socioeconômica de nossa população mais humilde é a falta de instrução e educação da grande maioria do povo brasileiro. No caso da Paraíba, a situação veio a desnudar-se de modo contundente no levantamento divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, na qual 70%, eu repito, 70% dos eleitores do Estado apresentam níveis de escolaridades inaceitáveis para um país que se deseja desenvolvido. A estatística é aterradora. 11,4% dos eleitores paraibanos são analfabetos. 27,8% são analfabetos funcionais, aqueles que não sabem, além de desenhar a sua, em letra de forma, o seu nome, não sabem ler um texto, não sabem redigir um bilhete, estão em 27,8%. E outros 30% não têm o primeiro grau completo. Consequência óbvia: escolhas políticas carentes de discernimento, dependência do poder público e de suas políticas assistencialistas, incapacidade de inserção no mercado formal de trabalho, baixo nível de remuneração. Enfim, um sem número de mazelas que só fazem estigmatizar essa gente e retardar, quando não impedir, qualquer possibilidade de ascensão social e econômica. Entretanto, o caso da Paraíba não configura uma performance isolada. Ao contrário, equipara-se a uma sensível parcela dos estados brasileiros, onde a situação educacional, mais ou menos, é reproduzida com pequenas variações. O resultado viável é a dificuldade de amadurecimento do eleitorado estadual, semelhante à boa parte do Nordeste brasileiro. Todos nós sabemos que a independência dos cidadãos se faz pela instrução e pela educação, que nos propiciam capacidade crítica e refletiva, permitindo escolhas conscientes e esclarecedoras. Essa cidadania independente significa o fim do antigo coronelismo que tanto malefício trouxe ao povo brasileiro, principalmente ao nordestino. Na medida em que o Brasil proporcionar extensa escolaridade à sua gente, dotada de qualidade e fortemente adaptada às necessidades de progresso do país, estaremos, aí sim, saindo de nosso disfarçado terceiro mundismo para um claro e orgulhoso primeiro mundismo. Não se trata de benesse ou caridade. Trata-se da execução pura e simples do texto constitucional que garante a todos os brasileiros o direito inalienável à educação e à sua autodeterminação enquanto membros da sociedade nacional. A realização reiterada de eleições democráticas, como temos logrado desde 1989, não configura, por si só, o Estado Democrático de Direito Universal, já que nem todos têm acesso aos seus direitos pela falta de instrução e de educação. Ao Estado, pela ação de seus dirigentes, cabe implantar a indispensável política educacional que traga a todos os brasileiros e, em particular, aos meus representados paraibanos, para as luzes da cultura e da educação que lhes permitam inserir-se de modo permanente e positivo no mercado de trabalho e na sociedade democrática. A expansão do ensino público universal é condição indispensável para que o progresso de consolidação democrática do Brasil se afirme de modo permanente. Senhoras e senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ontem o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aprovou a validade do ficha limpa para as eleições deste ano. O julgamento do primeiro caso concreto, que formará jurisprudência, deverá ser concluído hoje. Contudo, ainda cabe recurso ao Supremo, o que, na prática, permitirá fazer com que cheguemos às eleições de outubro com muitos candidatos ficha suja concorrendo. Essa possibilidade, combinada com o baixo nível de instrução do eleitorado, tem me preocupado sobremaneira. A esse propósito, determinei a consultoria legislativa, e aqui abro um parênteses para fazer um elogio a todos que fazem essa consultoria legislativa, braço direito de todos os senadores que tentam atuar nesta casa com dignidade e com trabalho. Sem a consultoria legislativa, dificilmente algum de nós poderia materializar através de projetos de lei, emendas e outros aconselhamentos que são dados pela consultoria legislativa. Vem aí, na verdade, o meu registro, o meu agradecimento pela grande competência e grande dedicação dos que fazem a consultoria legislativa desta casa. Então, solicitei exatamente que essa consultoria legislativa que estudasse uma maneira legal de prevenir a sociedade brasileira contra o fantasma dos fichas sujas. Inicialmente, pensei em dotar as urnas eletrônicas de tarja, contendo alerta quanto aos candidatos com declaração de inelegibilidade suspensa. Seria um caso semelhante às tarjas dos maços dos cigarros. Faz mal à saúde. Ou outras alertas que são dados à sociedade. Tendo em vista exatamente a dificuldade que determinados eleitores têm de acesso aos meios de comunicação e da dificuldade em função exatamente do nível de educação, o nível de escolaridade que os membros têm de discernir determinadas situações que se mantêm presente no nosso cenário político brasileiro. O anseio do povo brasileiro pelo aprimoramento das nossas instituições levou o legislador a trazer à lume a Lei Complementar número 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, cujos preceitos tensionam evitar que políticos com vida pregressa maculada possam concorrer a cargos eletivos. Dessa forma, a citada lei altera a lei das inelegibilidades, tornando mais severas suas exigências, acrescentando hipóteses que tornam o sujeito inelegível e deixando de exigir o trânsito de julgado da sentença condenatória para impedir a eleição de candidatos já condenados por decisão de órgão colegiado. Embora a nova lei divida opiniões quanto à sua constitucionalidade, julgamo-la plenamente compatível com o Estatuto Magno, pois o que se propõe não é rotular o cidadão postulante a cargo público de culpado antes de sentença definitiva, mas apenas mostrar que sua conduta o torna indigno de ocupar tão importante missão que tem por meta a satisfação do interesse público. Entretanto, o artigo 26C da lei permite ao órgão judicial colegiado adotar medida cautelar em apreciação de recurso contra decisões de declaração de inelegibilidade. Assim, Muitas vezes, o candidato de conduta duvidosa, já condenado anteriormente, acaba concorrendo às eleições porque o julgamento do recurso ainda não ocorreu. Parece-nos, então, de todo conveniente a instituição de mecanismo por meio do qual a urna eletrônica mostre que aquele candidato escolhido pelo eleitor não possui ficha limpa. A partir de tal informação, o cidadão poderá repensar seu voto e, assim, melhor exercer o seu direito político com a devida responsabilidade e o necessário discernimento. A sociedade brasileira mostra-se cada vez mais inconformada com a assunção ao poder de políticos inescrupulosos dos três níveis da federação. Das pessoas às quais é confiada a representação popular, é preciso exigir conduta ilibada, assim como já se exige dos magistrados. Neste contexto, pensamos que nossa proposta, se transformada em lei, poderá facilitar grandemente a vigilância sobre os aspirantes a cargos eletivos, dos quais depende a lisura das instituições e a edificação de um verdadeiro Estado democrático. Pretendia apresentar, na data de hoje, este projeto de lei. Contudo, algumas preocupações relativas ao princípio da presunção da inocência me fizeram solicitar da consultoria uma reflexão mais amadurecida que poderia comportar, inclusive, a obrigatoriedade de um cadastro positivo elaborado pelo TSE, a exemplo do que ocorre com o cadastro positivo da Receita Federal. O ideal é que alcancemos o momento em que a lei ficha limpa se torne obsoleta, porque os eleitores esclarecidos, natural e espontaneamente, farão a triagem, alijando ad limine qualquer pretendente não idôneo para o exercício da atividade política. Eis o grande desafio dos próximos governantes estaduais e do próximo presidente, fazer desse Brasil uma nação de letrados, de profissionais qualificados, onde não haja necessidade nem de ficha limpa, nem de tarja de alerta, nem de cadastro positivo. Entretanto, isto não acontece e é nossa obrigação encontrar uma forma efetiva de proteção aos interesses dos eleitores, a ética na política, sem perder o foco na questão educacional subjacente. Não há outra prioridade possível, senhor presidente, qualquer que seja a vertente desenvolvimentista que se possa abraçar. Educação ou educação, formação profissional ou formação profissional. Nada além, nada mais além disto. Senhor presidente, era basicamente isso. Na verdade, esse nosso pronunciamento, eu deveria apresentar hoje já este projeto de lei, porém, por cautela, para não fazê-lo de forma inconstitucional e com apoio, com aconselhamento da consultoria legislativa, nós estamos aprimorando essa sugestão, que seria, na verdade, inserir na urna eletrônica um dispositivo na qual o eleitor, ao digitar o número do candidato por ele escolhido, fosse exposto na tela da urna eletrônica um sinalizador, da situação perante este projeto ficha limpa. Se ele supostamente foi condenado, se ele está aguardando uma decisão complementar, porém, subsidiando ao eleitor condições para que o mesmo, tendo em vista esse nível de baixa escolaridade que a nação brasileira proporcionou na sua história aos seus cidadãos, não permite que o mesmo possam ter este claro discernimento. Eu concedo uma parte ao senador Álvaro Dias, com muita honra.
Senador Roberto, um prazer apartilhá-lo. e dizer que o pronunciamento de Vossa Excelência é pertinente e imprescindível num momento como este. O TSE adota a postura correta, não é? Mantendo já uma decisão anterior, sustentando a validade dos efeitos da lei para esta eleição. Isso é fundamental, porque geraria um descrédito na população. Esse projeto tem origem popular, um projeto que mobilizou algumas entidades, que despertou, de certa forma, parte da opinião pública para o debate político, e só isso já significou um avanço. E seria um retrocesso se nós não tivéssemos a vigência do projeto Ficha Limpa neste ano eleitoral. Então, o TSE age com sabedoria. E há aqueles questionamentos que ainda perduram sobre a validade do projeto vão ficando num segundo plano, até porque, nesta hora, esse preciosismo jurídico deve ceder lugar à aspiração maior do povo brasileiro de moralizar o processo político no país. E que essas decisões, em grau de recurso agora, sejam as mais rigorosas possíveis, né? Que o TSE mantenha decisões regionais de impugnação de determinadas candidaturas, sustentadas estas impugnações exatamente no texto da lei que aprovamos no Congresso Nacional. Então, a nossa esperança de que o povo brasileiro possa sentir nesse processo uma certa evolução, que ainda não é suficiente, que não recupera a credibilidade das instituições políticas do país, mas que, de certa forma, permite à população voltar a acreditar que nós estamos caminhando adiante. Afinal, o Congresso Nacional caminhou ao lado do povo ao aprovar esse projeto. Por isso, parabéns a Vossa Excelência pelas considerações inteligentes que faz a respeito desse momento político que nós estamos vivendo no Brasil.
Eu agradeço por demais esta parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência que tem uma trajetória política fantástica, ex-governador, senador, para mim é uma lição, um exemplo em termos de cidadão, em termos de comportamento. Aguerrido líder da oposição, eu faço a defesa do governo Lula, Vossa Excelência faz oposição ao governo Lula, mas nós dois sempre nos respeitamos nessa casa, sempre tivemos essa relação extremamente cordial. Então, eu me sinto muito honrado pela lucidez das observações feitas por Vossa Excelência. Acho que é um clamor nacional no sentido de vingar esta lei, deixar para que a mesma seja só cumprida nas eleições futuras, dará sempre a sensação ao cidadão brasileiro da eterna impunidade, do eterno desejo de não resolver um problema que é um problema urgente de ser resolvido. Então, de parabéns, como Vossa Excelência já fez referência, ao TSE por suas posições, aos tribunais regionais estaduais, que também têm, na sua maioria, se comportado da forma como o cidadão brasileiro deseja. Esperamos que estes projetos venham para ficar, que não seja uma falsa, nós não estejamos aqui jogando para a plateia. Agradeço por demais a parte de Vossa Excelência. E agradeço ao presidente pela concessão e tolerância do tempo a mim dispensado. Muito obrigado.